Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. A gente está acompanhando o que está acontecendo pelo Brasil afora, principalmente em relação ao agro, enquanto dura essa questão aí da paralisação, da quarentena, né? Em função do coronavírus. Mas o agro não tem como parar, o agro não tem como deixar de produzir e muito menos deixar de se fazer as ações para que as coisas aconteçam no seu devido tempo. A gente vai agora lá para Paracatu, em Minas Gerais, onde está o seu João Alves. Seu João Alves tem uma série de produtos aí em produção, produz abóbora, produz feijão, é referência no plantio de feijão lá na região de Paracatu. Tem soja, tem milho, tem gado, enfim, tem uma atividade muito diversificada lá na propriedade dele. E nesse momento de contenção, de paralisação da cidade, seu João, não dá para parar o campo, né?
Bom dia Alex, bom dia aos amigos do Notícias Agrícola, bom dia a todos os amigos agricultores, os nossos irmãos, que a gente consiga passar por essa fase tão difícil, tão dura, por essa verdadeira guerra e que ao final a gente perca menos possível, tanto de vidas, coisa mais importante, quanto da parte econômica, porque então, as vidas vão ser ceifadas pela questão econômica no futuro. É que a gente tem propriedade para resolver, unidade para levar essa situação, e que a gente, no final dessa pandemia, dessa verdadeira guerra que eu estou chamando, a gente não tenha vencidos nem vencedores entre os humanos, mas que a gente consiga continuar caminhando. Esse é meu desejo.
É isso aí. E como é que está a rotina aí na sua propriedade, seu João?
Você até falou inicialmente, o agro não para. Ele não para porque, por uma explicação até muito singela, você não tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Então, não adianta você querer colher no tempo de plantar e plantar no tempo de colher. Você tem as fases certinhas. Se você deixar de fazer uma determinada operação no momento certo, você simplesmente vai deixar todo o trabalho perdido. Principalmente, por exemplo, se você está com a colheita no ponto e não consegue fazer, executar a tarefa, você vai perder todo o tempo anterior e vai perder o tempo posterior também.
Por
Então, no
falar em colheita,
momento a gente.
o senhor está colhendo soja
Isso.
nesse momento, né, seu João?
No momento eu estou colhendo soja e eu tenho uma pequena área de arroz que para colher na próxima semana, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo numa outra propriedade, a gente está fazendo o serviço de silagem, nós estamos fazendo o serviço de ATF no gado, que é a inseminação artificial, e tudo isso tem o tempo. Por exemplo, assim, olha, a inseminação artificial é um negócio desnecessário numa crise. Mas você já fez todo um processo, você tem todo um processo a seguir. Então, a gente não tem como adiar, não tem. Chegou aquele dia que chama-se D11, você tem de inseminar ou perder todo o seu trabalho e perder todo o sua programação. E a soja nós estamos colhendo, nesse final de semana especificamente a gente não está colhendo porque fomos premiados com algumas chuvas aqui, mas o trabalho no campo continua. Continua e há necessidade de se continuar.
O senhor João mandou para a gente uma imagem, né, da colheita acontecendo lá na propriedade dele. Vamos ver essa imagem aí, colheita da soja, que aconteceu ao quê? Semana passada, seu João?
Isso é da semana anterior, né? Mas nós paramos no final de semana porque nós não temos, por uma questão de chuva, não foi possível colher no final de semana e hoje.
Mas assim que der, as colheitadeiras voltam para o campo.
Fica vigiando o tempo. O tempo abriu, a gente já coloca para colher para terminar. Já está na fase final, está na finalização.
Muito bem. E como é que está o feijão por aí, seu João? Em que momento que tem aí do feijão, do cuidado com o feijão?
Feijão, acho que é um problema que o Brasil vai enfrentar nos próximos, ou no próximo mês, até entrar mais forte uma safra do Paraná, que eu não vou te precisar o que que ela, como é que está o andamento, mas eu sei que antes de abril não se entra produção. E aqui se terminou a colheita do feijão em fevereiro, perdão, e agora inicia o plantio irrigado. Na verdade, já iniciamos o plantio irrigado, mas isso aí vai se passar um período de mínimo de 90, 100 dias para reiniciar as colheitas. Então, tem o final da colheita do feijão já se foi, daqui da região toda. Eu, especialmente, não tenho feijão de sequeiro, não planto, é plantado nas áreas que se chama chapada. Foi colhido, teve muitos problemas de excesso de chuva, de perda de qualidade, perda de produção e muitas até de perda total da lavoura que foi plantado milho safrinha em cima. E agora inicia-se, começa, está nos primórdios, os primeiros plantios do feijão irrigado. Mas
Inclusive, a gente tem uma fotinho aí que eu vou pedir para o Pedro colocar no ar, do feijão, começando a nascer aí o feijão irrigado, né, seu João?
exatamente. Mas esses são os primórdios. Na verdade, é o começo. O começo do feijão irrigado é agora. É onde é que eu acho que tem a safra mais importante, que é uma safra que vai ser colhida daqui no mês de julho, junho, julho, finalzinho de junho, mais precoces, e aí até novembro, que é a safra de maior garantia de produção que tem no Brasil, que é a safra irrigada. Essa safra, diga-se de passagem, Alex, nós estamos enfrentando uma outra questão aí com relação ao feijão, quando eu falo que tem problema, porque bastante gente que plantaria feijão nos pivôs, principalmente nas áreas altas, plantou milho. Que milho ficou com a expectativa, tinha boa expectativa, tenho uma boa expectativa da safra, segunda safra do Paraná, e muita gente plantou milho. Então, também nesse momento não dá para se precisar se a área diminui, mas provavelmente ela diminui em função de não se ter a área destinada a feijão, a plantio de feijão, principalmente feijão carioca. Também entraram os plantios de feijão para exportação, feijões especiais para exportação aí. Isso também ocupa uma determinada área. Então, eu acho que no momento o problema maior de abastecimento, ainda não um problema sério, mas um problema que pode vir a ter, é o problema do feijão para a mesa, mesmo porque as pessoas estão indo no supermercado e levando o feijão para cozinhar em casa, que no dia a dia, quem come fora não cozinha feijão em casa.
Então, a gente tem uma escassez de oferta que deve permanecer até maio, começo de junho. Depois disso, começa a aparecer o feijão irrigado, mas ainda existe uma dúvida sobre o volume, a oferta desse feijão, em função da concorrência que teve aí com o milho de segunda safra, e também com variedades, diferentes aí de feijão, não só o carioca, certo, seu João?
Isso, e aí quando eu vou voltar lá na minha conversa do começo, que eu digo que dentro da lavoura tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Por que que nós não podemos parar? Que é o tema que nós estamos discutindo aqui. Porque se a gente não planta feijão agora, aí você vai prolongar essa questão do desabastecimento. Então o campo ele não pode parar, ele não. Não, e o agricultor sabe disso, a maioria das pessoas sabem, mas muitas horas você tem determinações burocráticas, vamos chamar assim, que são, não estou falando que são mal intencionadas, mas são burocráticas, que simplesmente querem parar tudo. Entendo algumas razões, mas não concordo, porque você tem o tempo para fazer cada coisa. Por exemplo, o feijão, se ele deixar de ser plantado agora e for plantado daqui 40 dias, ele vai refletir na colheita lá na frente, 40 dias para frente.
E, mesma coisa, logicamente... a coisa a abóbora, né, seu João? Tá começando aí o plantio das abóboras também, né?
Isso, os hortigranjeiros é a mesma coisa. No meu caso específico, podemos falar de abóbora, mas especificamente os hortigranjeiros passam pelo mesmo problema. Passa pelo mesmo problema porque você tem uma necessidade de o mercado, ele flui com oferta e demanda. Se você estabelecer, fazer isso dentro de um escritório, você não vai conseguir. Então, há necessidade que as pessoas continuem no dia a dia plantando. O Brasil é grande produtor, a gente sabe disso, mas há uma necessidade de o campo não parar para não se criar um colapso em um determinado momento.
Inclusive, o seu João é conhecido na região como o seu João das abóboras. Qual que é a expectativa da safra para esse ano, seu João?
Eu acho que é normal, não é nada de espetacular e também não é nada de super oferta. Eu acho que é normal, aqui houve algumas pessoas que se aventuraram nesse cultivo nos últimos anos, alguns permaneceram e outros saíram porque não trocaram o certo pelo duvidoso, que o hortigranjeiro é mais ou menos isso, o mercado ele é muito curva, vai em cima e volta embaixo. Então, a expectativa é normal, não tem grande expectativa de grandes preços, nem expectativa de falta de mercadoria.
Qual que é a área que o senhor deve plantar esse ano aí? É ao longo do ano, né, que planta abóbora, né?
Ao longo do ano a gente normalmente planta por volta de 500 hectares, fechando um ano de plantio, o período de plantio nosso aqui, que vai de janeiro a agosto.
Muito bem. Então, vocês entenderam, né? Nada parou, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É a soja sendo colhida, é o feijão sendo plantado, é a abóbora em desenvolvimento, é o gado sendo inseminado, enfim, não dá para parar. Como o seu João explicou para a gente, tem toda uma programação, uma sequência e um cuidado a ser tomado para que lá na frente não tenha um colapso, uma falta, enfim, que não esteja comprometida a oferta de alimentos lá na frente. Mas para isso, né, seu João, como é que esse momento está sendo vivido aí na propriedade do senhor? Alguns cuidados especiais estão sendo tomados? Enfim, os seus funcionários, eles moram na fazenda ou vêm de fora? Como é que é isso? Quantos funcionários o senhor tem aí? Explica um pouquinho para a gente como é que está sendo a rotina aí para manter essa engrenagem funcionando.
Eu acho que é o seguinte, nós estamos seguindo protocolos. Nós estamos seguindo protocolos de higiene, de desinfecção. Nós, aqui na propriedade, a maioria das pessoas que trabalham na propriedade moram na propriedade, mas a gente não tem jeito de não trazer de fora mecânicos, no caso do gado, veterinários. Não tem como você, os prestadores de serviço para silagem. Então a gente está fazendo isso, a gente não está deixando que essas pessoas durmam na propriedade. E no caso específico do pessoal que vai fazer o serviço de silagem, que vai começar essa semana, nós vamos separá-los da turma e mantendo os protocolos de higiene, de distância e de cumprimento. Eu acho que se tem uma coisa boa nas redes sociais, é que as redes sociais ligaram todo mundo. Se existe uma coisa ruim, é a questão política, briga, essas coisas que não levam a nada, não levam a lugar nenhum, e a fogueira das vaidades das pessoas muitas horas estão acesas com fogo quente uma hora dessa. Mas as redes sociais, você chega na sua propriedade e as pessoas estão já ligados no que está acontecendo, que é um problema sério, que é um problema de tal, mas a gente tem de fazer protocolos para que não estabeleça um pânico geral. Eu acho que essa é uma questão que a gente está fazendo. Então, por exemplo, que seja entre eu e meus filhos, entre eu e meus funcionários, a gente se cumprimenta de uma certa distância, mantém uma certa distância no trabalho, toma banho e lava constantemente as mãos, todo mundo está andando com nas caminhonetes, coisa, andando com álcool gel, se desinfeta por hora, as máquinas, a gente está fazendo um protocolo. Eu acho que é por aí. E na cidade é a mesma coisa. A gente tem contato com as pessoas. Não tem como você não ter contato para você fazer atividade, porque você não consegue fazer uma agricultura empresarial, uma agricultura que exporta, que eu falo, não quer dizer exportar para o exterior, mas exporta o produto da propriedade, que sai depois da porteira, se você não tiver colaboradores. E, logicamente, a gente não quer colocar ninguém em riscos. Não quer colocar em risco, mas a gente está tomando esse tipo de cuidado, tanto externo como internamente. Nós não precisamos receber vendedores na propriedade. Então, a gente hoje pediu às pessoas que não nos acesse pessoalmente. Quer passar alguma coisa? Passa por via WhatsApp e outra maneira, por telefone, e a gente vai se ajeitando. O que é absolutamente necessário, a gente tem de acessar pessoalmente. Aí, se uma máquina quebrou e precisa de um mecânico, o mecânico tem de ir na fazenda arrumar, não tem outra saída, ela não vai se arrumar por telefone. Então, aí a gente está tomando esse tipo de cuidado. É muito protocolar, muito instruído, mas eu acho que se tem uma coisa boa nas redes sociais é justamente essa a divulgação desse risco. Se divulga o pânico, mas do risco e também da conscientização das pessoas.
Muito bem. Seu João, então, de uma forma geral, a rotina está mantida, com os devidos protocolos, com os devidos cuidados aí serem tomados, nenhum comprometimento da produção, certo?
Da gente ainda não. Por hora, não. A gente tem um problema. Antes um pouquinho, que nós estamos muito preocupados com os custos dos insumos no momento, principalmente dos fertilizantes. Então, estamos preocupados, ainda não sentimos isso ainda nos agroquímicos, mas nos fertilizantes a gente, praticamente todo mundo parou de vender, ou se você fala, então isso vai impactar muito no custo de produção, e também não tem produção, não tem entrega, do que a gente está vendo, pelo menos quem eu acessei, fornecedores, nós estamos com venda parada, essas coisas. Então, isso é uma preocupação com o valor do dólar. Se, por um lado, os produtos estão remunerando, mas não adianta que você vai ter um produto que você tem de sempre colocar o custo de produção dele, o que você vai colher lá na frente. Não adianta eu pagar...
Esse é o problema, né, seu João, dos produtos que são mais focados aí para o mercado interno. Quando você tem uma venda externa, você tem aí o dólar compensando aí a sua negociação, mas no mercado interno a negociação é em reais, não tem jeito, né? O impacto do dólar vai ser direto, né? Principalmente na formação do custo de produção, né?
Isso mesmo. E a outra grande preocupação que a gente tem aí realmente é com relação a, no, nesse momento, embora nós estamos com o nosso trabalho todo encaminhado, é que a gente vai ter alguns problemas sociais, de queda de emprego, e isso talvez comece a preocupar alguns problemas de segurança, alguns outros problemas, que vão, a gente tem de esperar um pouquinho mais para quem viver verá. Então, eu tenho ainda um pouco de receio. Nós estamos também num segundo ramo, e aí nós estamos seguindo que nós temos a parte de hotel fazenda, e isso a gente está completamente fechado e preocupadíssimo com nossos colaboradores, a gente que trabalha com a gente. Então, eu acho que onde não tiver jeito de você manter esses empregos, você também vai criar um caos social na frente. Então, eu acho que realmente nesse ponto aí o governo tem de entrar de sola, resolver, porque senão, se quebrar todo mundo, também vai quebrar a agricultura, porque se as pessoas que dos serviços não tiver renda, se o patrão não puder pagar, aí a economia, de uma maneira geral, vai se quebrar, porque vai se quebrar a roda da economia.
Porque não adianta também o senhor estar produzindo aí, garantindo que não falte nada lá na frente, se lá na frente não tem quem compre, né?
Exatamente. Ou então, quem não tem dinheiro para comprar. Porque se você não tem emprego, teoricamente você tem de ganhar de graça, tá certo? E tudo isso custa, tá certo? É momento de muita tensão, mas não pode ser momento de desespero, tá certo? Eu tenho pregado isso com minha família, com meus colaboradores, com o pessoal da fazenda, que a gente tem de ter muita serenidade nessa hora.
A palavra bom, eu acho que também nas tomadas de decisões.
Serenidade. Você não vai fazer coisas, você não vai fazer um investimento que você quer fazer nesse momento, você não vai comprar uma máquina nova nesse momento, embora você às vezes ache que você precisa, você não vai fazer uma construção nova na fazenda, essas coisas, que você pode adiar. Mas também você não pode parar a situação porque para isso tem de seguir essas orientações. Eu acho que as autoridades de saúde do Brasil, elas estão muito esclarecedores a forma como se tem de fazer, tá certo? Eu tenho um pouco de receio dessas medidas que vêm, às vezes, de baixo para cima, um prefeito de uma cidade pequena que resolve a circulação na cidade de tudo. Eu tenho esse tipo de preocupação, porque as pessoas, eu entendo, mas não compreendo, tá certo? Então, eu acho que nesse momento, acho que o campo não pode parar. O campo não pode parar, já está mais do que é explicado pela ministra da Agricultura, pelo pessoal do CNA, da ProSoja, de tudo, o campo não pode parar. Mas tem de seguir realmente esses protocolos sem os extremismos.
Isso é importante o senhor destacar aí, que tem certos exageros sendo adotados aí, né? Que, enfim, você acaba engessando toda a economia não consegue rodar, não consegue ir para frente. Enfim, é preciso bom senso nesse momento, principalmente nas tomadas de decisões, porque se nesse momento a situação ficar totalmente parada, muita gente vai ter problema lá na frente, e tendo problema lá na frente, a situação pode se complicar ainda mais. Então, vamos ter bom senso aí, principalmente, como o seu João falou, nas medidas a serem adotadas, cuidado para não engessar demais a economia, cuidado para não paralisar demais a economia, porque isso pode ser um tiro no pé lá no final do problema aí do coronavírus. Meu caro João Alves, meu amigo, obrigado, viu, pela participação, pelos esclarecimentos e pelas informações aí para a gente no Notícias Agrícolas. É sempre bom mostrar exemplos de que as coisas não pararam e, principalmente no agronegócio, o produtor segue trabalhando com cuidado, com cautela, com respeito à vida humana, mas não deixa aí o seu dia a dia de trabalho ser afetado por essa situação aí provocada pelo coronavírus. Obrigado pelo exemplo.
Eu quero deixar uma mensagem final, Alex, para todos as pessoas que estão ligados ou vão ver esse vídeo no YouTube posteriormente. Por favor, gente, por favor, senhores políticos, apaguem a fogueira da vaidade. Apaguem a fogueira da vaidade. Vamos pensar na união de todos. para vencer um inimigo comum, por favor, leve serenidade e respeito às pessoas, porque isso, apenas essa fogueira das vaidades, essa questão aí que a gente está vendo toda hora nas redes sociais, isso, em vez de resolver, vai nos levar ao caos. Por outro lado, se a gente se unir, seguir os protocolos, a gente, como várias outras vezes, a gente vai passar dessa aí dentro de uma normalidade. Um abraço a todos, muito obrigado, bom dia.
Obrigado pelo exemplo, grande abraço, João, até a próxima. Tá aí, então, João Alves, produtor, direto lá de Paracatu, Minas Gerais, mostrando para a gente que a situação do agro é de muito trabalho nesse momento e mostrou exemplos aí de atividades que estão começando agora, outras já estão se encerrando. O fato é que não dá para parar, não dá para dar um passo para trás nesse momento, porque você perde todo um processo que foi construído e, mais do que isso, você compromete a oferta lá na frente, a oferta de alimentos para a população um pouco mais adiante. Então, parabéns pelo trabalho dos produtores, de uma maneira geral, em todo o Brasil. Parabéns também ao seu João Alves aí pelo exemplo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.